Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia à plateia. Eu pedi a palavra para falar um pouco sobre a nossa Santa Casa e a assistência aos pacientes COVID. Como é de conhecimento de todos, a pandemia iniciou na China e o primeiro paciente foi em 8 de dezembro de 2018 e 2019, perdão. Já em dezembro, eu convoquei o pessoal da Santa Casa, da Secretaria e da Unipampa para que assim que passasse Natal e Ano Novo, pudéssemos nos reunir para fazer um plano de contingenciamento. E assim o fizemos e fomos reformulando a cada tempo, porque a pandemia se apresentou com diversas facetas. No início, muito mais branda e agora realmente de uma forma bem mais agressiva e violenta. Nós então temos uma particularidade que nos ajuda no hospital. Nós temos o quarto andar, que hoje está com 56 leitos, todos preenchidos. Nós construímos três UTIs COVID, inicialmente uma com 8 leitos, que passou para 9, que passou para 10. A segunda UTI com 8 leitos, que passou para 10, que passou para 11. A terceira UTI com 6 leitos. Ganhamos alguns equipamentos do Ministério Público, aí a Secretaria de Saúde entregou 10 respiradores, 10 leitos, 10 monitores. Ganhamos agora, no mês de março, 5 respiradores mecânicos e 5 respiradores de alto fluxo de oxigênio, da Associação Rural, Fundação Pioneiros e Sindicato Rural e Associação dos Arrozeiros. E temos recebido ajuda da comunidade, o que nos enche de orgulho da nossa cidade. Hoje nós estamos com o hospital absolutamente lotado, absolutamente lotado. Ontem, na sala de medicação do pronto-socorro, que tinha 1 leito, nós tiramos esse leito e botamos 4 poltronas. Estamos, nesse momento, com 6 pacientes na UPA. No pronto-socorro, que seria a área amarela, que a gente transformou em vermelha, porque a área amarela nós repassamos para a UPA, existem 12 pacientes, 3 entubados. E a UTI geral, que tem 9 leitos, tem um paciente entubado, COVID, no leito de isolamento e mais outros 4 que já estão fora da transmissão, fora os outros pacientes. Estamos vivendo uma situação como nunca antes vivenciamos no nosso hospital. Mas temos o orgulho de dizer para os senhores vereadores que estamos passando de uma forma muito digna essa pandemia. Enquanto outros hospitais não têm medicamentos, não têm equipe, não têm insumos, nós conseguimos, e isso não está sendo fácil, ter todos esses insumos. Como vocês sabem, e eu falei semana passada nas rádios, nós fizemos uma grande compra para o hospital do kit intubação. Mas o Ministério da Saúde confiscou esses medicamentos, repassou às secretarias de saúde do Estado, que por sua vez repassaram para alguns municípios. Toda terça-feira chega à noitinha, hoje deverá chegar, uma tabela para que preenchamos o estoque de medicamentos e enviemos na quarta de manhã para a Secretaria de Estado, Departamento de Atenção Ambulatorial e Hospitalar, o DAHA, chefiado pela diretora Lisiane Fagundes. E esse departamento é quem diz quanto vai de medicação para cada cidade. Acontece que nós nunca deixamos o hospital sem medicamentos. Até foi falado por alguém que nós havíamos ficado sem medicamentos. Não, não procede. Nunca Uruguaiana ficou sem kit intubação. Eu confesso que passamos momentos de aflição e estamos passando aí ainda, Aflição seria um termo até delicado, eu diria que passamos momentos de desespero, com medo da falta desses medicamentos. Mas até o momento a gente não esteve em nenhum momento zerado. Então, a partir de que a Crisália, que é essa produtora e distribuidora de medicamentos, que é a maior, nos avisou que os medicamentos que teriam para Uruguaiana foram confiscados pelo Ministério da Saúde, nós imediatamente começamos uma busca incansável de outros fornecedores para comprarmos. E conseguimos comprar a preços superfaturados, estratosférica a alta do custo das medicações e insumos. Para os senhores terem uma ideia, o nosso custo na Santa Casa, entre medicamentos e insumos, é 600, 700, 800, raramente 500, mas varia entre 600 e 800 mil mês. Em março, até dia 19, já tinha ido 1,5 milhão, e até dia 30, 2 milhões. Só nisso. Esses valores que o governo federal repassa como diária da UTI não paga o custo. Não paga o custo. O custo está realmente muito majorado. E então, não é suficiente. Mas a gente tem o orgulho de dizer que nenhum paciente ficou sem atendimento. A dona Natália faleceu ontem, 87 anos. Sem ser esse sábado, no outro, às 2 da manhã de sábado, ela começou a apresentar sinais de piora, mesmo estando com oxigênio em alto fluxo, e ela foi entubada. O que eu quero dizer, exemplificando esse caso, é que nenhum paciente, por nenhum motivo, deixou de ser entubado, deixou de se investir no paciente. Todo paciente COVID, a gente investe nele até o último minuto. Então, dona Natália foi entubada e faleceu ontem. Realmente uma idade avançada, várias comorbidades, mas ela, a gente estava até com a expectativa de que ela melhorasse, porque ela estava apresentando alguma melhora e depois, enfim, foi a óbito. Nenhum paciente deixou de receber medicação, nenhum paciente deixou de ser entubado por falta de medicação. Nenhum paciente ficou sem oxigênio. A gente tem 2 fornecedores de oxigênio aqui da cidade que estão com dificuldade de entregar oxigênio para os pacientes domiciliados, mas para nós, no hospital, eles têm nos entregado, e nós temos uma empresa, Air Products, que nos entrega os oxigênios e nunca nos faltou até o momento. Hoje, por uma questão de segurança, eu pedi ajuda ao Exército, à Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário Diego, que me cedam os torpedos de oxigênios que eles têm, de preferência já com oxigênio dentro, mas aceitamos, inclusive, torpedos vazios. Nós estamos aumentando o número de leitos no hospital, nós transformamos as 2 enfermarias da UPA em enfermarias COVID. A área vermelha, que é a antiga área amarela, está praticamente COVID. Então, o centro de triagem tem nos ajudado muito, porque funciona das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, e das 8 da manhã às 8 da noite, sábados e domingos. Então, isso dá uma margem para deixar a UPA já mais liberta para atender todo o resto, porque pacientes infartam, pacientes têm AVC, pacientes tem traumatismos, nós temos aqui 2 médicos traumatologistas que sabem bem do que eu estou falando. Então, não pararam as outras doenças por conta da pandemia, mas a pandemia está nos sugando, parece que até a última gota de sangue. Eu quero falar sobre o nosso estoque de medicamentos. Então, eu fiz aqui... ontem à noite nós acabamos esse relatório, eu vou entregar ao senhor presidente para que vocês fiquem cientes do nosso estoque Esse estoque era de ontem à noite. Então, hoje foi noticiado, e o governo noticiou, que semana passada mandou medicamentos do kit, o governo estadual, do kit Covid para algumas cidades. Uruguaiana não recebeu. Por que não recebeu? Porque ao olhar as planilhas das cidades, eles viram que nós tínhamos estoque, coisa que outras cidades não tinham. Vocês devem ter visto as notícias de Alegrete, especialmente de São Gabriel, e ontem a manifestação do Dr. Ricardo Coirolo, que foi secretário de saúde, hoje é diretor na Santa Casa de São Gabriel. Eu conheço o trabalho deles, é excelente, mas eles estavam sem nenhuma medicação. E sábado nos pediram medicação, dizendo que nós tínhamos em estoque, e eu disse sim, a gente tem algum estoque, mas é um estoque para uso do que a gente tem internado no nosso hospital, porque o nosso compromisso é de fornecer todos os insumos e medicamentos aos pacientes do Hospital Santa Casa. Se nós tivéssemos sobrando, poderíamos socorrer com todo o prazer o nosso município próximo aqui, São Gabriel, mas não era o caso. Então, ontem nós fomos avisados que nessa segunda remessa do Estado, eles vão igualmente priorizar municípios que estejam em pior situação. E aqui para nós vão chegar 71 frascos de rocurônio, que é um bloqueador, neurobloqueador. Vocês sabem quantos frascos de rocurônio eu uso por dia? Na Santa Casa, ontem, até ontem, 60 frascos. 71 frascos dá para um pouquinho mais de 24 horas. Então, nós não vamos esperar pelo governo do Estado e nem estamos contando com a ajuda do governo do Estado. Nós estamos fazendo pela vida. Lançamos uma campanha pedindo ajuda à população. Não tínhamos mais lençóis, nem fronhas. Nem pijamas para serem usados nas UTIs, e a população, que eu pensei que ia dar alguma coisa muito singela para a compra desse material, até ontem, às 18 horas, já haviam colaborado com R$60 mil. E isso aqueceu muito o meu coração, o nosso coração, de todos os corações na Santa Casa, porque a gente tem se desvelado. Os senhores não têm ideia do quão difícil está a situação. E temos que nos virar por conta própria. Nós não podemos esperar que chegue ajuda do governo federal ou do governo estadual, porque sempre a notícia do microfone chega antes do que o dinheiro na conta. Então, quando eu refiro que recebemos alguma ajuda, é quando o dinheiro está na conta. Não me adianta nada notícias na mídia. Eu preciso do dinheiro na conta para pagar os nossos credores. Então, eu tenho aqui todo o relatório, a tracúrio. Nós temos um consumo médio diário. Então, estoque atual, consumo médio diário e estimativas de duração. Então, vamos lá. Vou falar para vocês midazolam. Midazolam é uma medicação e propofol que se usa para a sedação do paciente entubado. Porque a sedação, se baixar, ele arranca o tubo. Ele arranca tudo, que foi o que aconteceu nessa cidade a que eu me referi. Então, nós temos midazolam, zero estoque ontem. E o nosso consumo é 291 ampolas. Então, a nossa estimativa é que chegue amanhã ao meio-dia. Midazolam. Então, como que nós vamos fazer para manter a sedação dos pacientes? Então, nós fizemos uma reunião, sem ser essa sexta-feira, que era a Sexta-feira Santa, a outra sexta-feira, chamamos o grupo de anestesistas e combinamos com ele o valor da hora trabalhada para que eles possam ir diariamente em todas as UTIs, ver como que está o estado da sedação dos pacientes, e quando faltar uma droga, que ela possa ser substituída por outra. Então, o midazolam, eles já substituíram por outra droga semelhante para que a sedação do paciente se mantenha. Eles pediram para a gente comprar um aparelho chamado BIS, que tem uma fita que coloca na testa do paciente que mostra o nível de sedação a gente está adquirindo, para que isso ajude, porque são muitos pacientes entubados. Então, isso é são medidas de ajuste da sedação, de ajuste também se esse paciente recebe muita sedação e muitos litros, porque eles recebem por bombas de infusão, cada paciente COVID tem 4 bombas de infusão, eles recebem muito líquido e, como vocês sabem, esse vírus ele ataca fortemente o pulmão e os rins, e aí a gente precisa fazer hemodiálise com muita frequência em pacientes COVID. Então, isso vai ajudar tanto para o pulmão melhorar o seu trabalho, quanto para a função renal também melhorar o seu trabalho. Então, tudo isso vem a somar que possamos dar a melhor assistência com os insumos e ter um custo e um gasto menor, porque a Santa Casa sempre precisa de dinheiro, mas hoje não é nenhuma questão de ter dinheiro, é ter disponibilidade no mercado para que nós possamos comprar. Então, com isso, eu gostaria de colocar para os senhores a verdadeira situação da Santa Casa, né, as pessoas ouvem os outros municípios e às vezes podem achar que é o nosso município, mas graças a Deus a gente, perto dos outros, perto do que passou Alegrete, do que está passando São Gabriel tinha 17 pacientes sem medicação, porque acabou a medicação. Então, no contato que o prefeito fez comigo, o prefeito de São Gabriel, a secretária de saúde, o diretor do hospital, pedindo encarecidamente as medicações, mas eu expliquei de uma forma muito singela. Eu disse, eu só tenho um prato de comida para toda a minha família. Se eu der esse prato para vocês, a minha família não vai comer. Então, vocês me perdoem, não é falta de humanidade, mas eu tenho responsabilidade com uma cidade inteira, com um hospital inteiro que está abarrotado de gente doente e que precisa ser atendida, e que a responsabilidade nesse momento é minha, porque foi outorgada essa responsabilidade pelo prefeito Rony, e que eu procuro honrar diariamente toda essa confiança que ele deposita em mim e eu nele. Então, eu me coloco à disposição dos senhores para quaisquer perguntas. Trouxe o relatório, vereador Delgado, para que o senhor fique com ele. Esse relatório é do dia de ontem, o dia 5 de abril, às 18 horas. E o consumo diário, ele é gigante, já foi bastante reduzido justamente pelo trabalho dos anestesistas, e estamos recebendo de pouco em pouco essas medicações que temos comprado. Uma grande compra nós vamos fazer, num valor de aproximadamente 1,5 milhão, com a Federação das Unimedes. Eu tentei, junto ao prefeito Maher Jaber, conseguir medicação no Uruguai, não conseguimos. O prefeito foi até a intendência de Bela União pedir apoio, mas não conseguiu, porque essa medicação está em falta no mundo inteiro. Eu tentei, junto ao cônsul, a medicação aqui, em Paso de los Libres, ou na Argentina, também estão em falta, não conseguimos. Então, encontramos apoio através do grupo de anestesistas, capitaneado pelo Dr. Oscar Blanco, justamente na Federação das Unimedes, e estamos fazendo essa importação de aproximadamente 1,5 milhão de reais, que deverá chegar em meados de abril. Pelos nossos cálculos, esses medicamentos que nós estamos comprando deverá durar 4 meses, que esperamos que seja o período de pico da pandemia, que depois ela possa chegar num platô e começar, oxalá possa começar a sua progressiva redução. Então, eram essas os esclarecimentos que eu gostaria de fazer, e me coloco à disposição dos senhores para responder quaisquer questionamentos.
Obrigado, Thaís. Passo a palavra ao vereador Marcelo para questionamento.
É só uma pergunta para a gestora. Nós estamos ouvindo falar muito sobre o platô. O que, que é o platô, como é que funciona e se puder nos correr um pouquinho sobre isso.
O platô, vereador Marcelo, é quando o número de casos estabiliza. E, infelizmente, não é a nossa realidade em Uruguaiana hoje, é a realidade que está se aproximando, inclusive o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, outros municípios, não nós. Nós ainda estamos numa curva ascendente. E não temos, porque nós temos o nosso infectologista, o Dr. Felipe Zancan, que vem quinzenalmente à Uruguaiana e ele trabalha em grandes hospitais em Santa Maria. E nós fazemos com a epidemiologia da Secretaria e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, nossa, da Santa Casa, nós fazemos a análise da pandemia aqui no município e, infelizmente, essa estabilidade de casos não é a nossa realidade atual e não esperamos isso para o mês de abril. O mês de março foi o pior mês de todos os meses na nossa cidade, igualmente no Rio Grande do Sul e igualmente no Brasil, mas esperam, né, em outros estados e municípios que atinja-se o platô, coisa que nós não esperamos aqui. A nossa ideia é que iniciaremos um período de platô em maio. E volto a dizer que Deus ajude que estejamos enganados e que o mais breve possível chegue o platô e mais ainda que comece a diminuição do número de casos. Nós não temos, vereador Marcelo, o estudo das cepas virais no nosso município. Infelizmente, o nosso país ele não tem grandes estudos epidemiológicos e da genotipagem do vírus, né? Existem, sim, estudos, mas nós não temos. Mas a nossa experiência nos mostra que hoje o vírus é bem mais agressivo e rápido no organismo do que o vírus que iniciou lá início de 2020. Então, realmente, hoje existe um outro vírus que em 2, 3 horas o paciente começa realmente a oxigenar menos e acaba chegando roxo, né? No nosso atendimento e alguns casos entubados na hora. Esses dias, o plantonista da área vermelha, em 2 horas, ele entubou 3 pacientes. Aí, realmente, a gente começa a se desesperar, porque no sábado nós tivemos 12 internações, um da UPA que já chegou entubado. A gente conseguiu dar 7 altas. No domingo, a gente conseguiu dar 15 altas e tivemos 15 internações. E no sábado, nós, entre a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa, nós tivemos 15 óbitos. Isso nunca tinha acontecido antes. E as estatísticas das outras cidades, nós estamos levantando o que, que é no nosso hospital, o número de internações, quantos das internações acabam indo para a UTI e quantos da UTI acabam indo a óbito. Essa estatística que era, e foi inclusive dita pelo senhor governador, que era de 60% no Rio Grande do Sul, hoje já está em 90%. Então, realmente, a gente quer manter os pacientes o máximo possível com alto fluxo de oxigênio, com toda a assistência, para que ele não seja necessário ser entubado. Porque depois de entubado, a gente tem que esperar para ver qual vai ser realmente a evolução, que muitas vezes não é boa.
Gestora, só mais uma pergunta. Não quero ficar numa entrevista, mas temos perspectiva de quantos óbitos nós chegaremos? Temos uma estimativa?
Nós estamos em 179 óbitos, sendo que 12 não foram em Uruguaiana e nem tiveram nenhum contato com Uruguaiana. Eram pessoas que estavam fora, mas que o cartão SUS era do número daqui. Olha, nós não temos uma estimativa, mas a gente espera, infelizmente, que chegue aproximadamente a 300 óbitos. Tomara que não, tomara que a gente esteja enganado. É muito difícil fazer estimativas, né? É muito difícil dizer o que vai acontecer, até porque em Uruguaiana essa pandemia ela tem um desenho diferente. Ela aconteceu depois do que em Porto Alegre, do que em outros grandes centros. A gente é tipo meio leso, meio atrasado, mas agora ela nos atingiu em cheio. Nós estamos num momento de extrema aflição, preocupação, e precisamos do apoio da comunidade, dos senhores vereadores. Então, eu peço que aprovem essa medida hoje de um repasse de verbas para a nossa Santa Casa. Eu peço que, presidente Delgado, as sobras da nossa Câmara de Vereadores sejam destinadas e especificadas à Santa Casa, porque esse repasse do mês passado de 150 mil não foi para a Santa Casa. E então, eu peço ajuda a vocês, como estou pedindo à comunidade de Uruguaiana. O nosso trabalho é feito com muita dedicação, com muito compromisso. Nós estudamos o que nós fazemos, nós estamos sempre em contato com todos os grupos de profissionais para melhor qualificar a nossa assistência, mas a gente precisa de ajuda financeira, porque realmente o nosso caixa está zerado.
A palavra, vereador Jolsei.
Nossa amiga particular, Thaís Aramo, primeiramente, gratidão, tá? Pelo trabalho, leva a toda a equipe da saúde que vocês estão fazendo pela nossa cidade, tá bom? Sei que pode ser algo singelo, simples agradecimento, mas tenha certeza que é de coração, principalmente para quem tem familiares e amigos lá que estão internados, tá? Tenha certeza disso. E eu queria só deixar uma pergunta que eu faço para a nossa administradora, e é bem singela e bem simples e objetivo, para que não sejam criados factoides. Ótimo. Nós tivemos uma informação e que foi anunciada numa rede social, na imprensa, talvez, numa rádio, que a senhora tinha, e eu escutei, que o Uruguaiana tinha sido sequestrado a nossa medicação. Uhum. Mas essa medicação não estava de posse do município nem da Santa Casa. Era uma medicação comprada de uma empresa fornecedora que, por determinação do governo federal, sequestrou esses medicamentos. Algum momento na Santa Casa, como a senhora mesmo disse, faltou, e isso pode ter ocasionado algum óbito em nossa cidade?
Absolutamente não. Eu também ouvi isso e que haveria uma sindicância, acho que foi o termo usado. Isto nunca aconteceu. A empresa que nós havíamos feito a compra e pago a compra chama-se Cristália. Ela pode fornecer informações. E esse medicamento não chegou a vir para Uruguaiana. Nesse momento, a gente se desesperou e fomos todo o grupo de compras procurar outras alternativas e pagar por outras alternativas, um preço bem maior, porque isso aconteceu. Mas eu volto a dizer aos senhores, até o momento de hoje, nenhum paciente deixou de ser entubado, ou mantido entubado, ou assistido por falta de condições do hospital. Que fique bem claro.
Presidente.
Não havendo mais ninguém queira se manifestar, eu agradeço à gestora Thaís pela participação, explicação, explanação, e passo para a vereadora Zuma Sinello, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre...
Muito obrigada.